no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Manifestação de indígenas em protesto pela educação continua na BR-163. Conferência Municipal de Meio Ambiente discute caminhos para enfrentar crise climática em Santarém. Secretaria de Turismo do Careiro realiza a primeira visita técnica de 2025. E Santa Sé oficializa a data para a canonização de Carlo Acutis.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá, você. O Ministério das Comunicações iniciou as obras de instalação da Infovia 2, que vai levar internet de fibra ótica a cerca de 370 mil habitantes de 13 cidades da região amazônica. O investimento de R$268 milhões, serão lançados 1.100 quilômetros de cabos subfluviais num dos maiores projetos de conectividade do mundo. Os cabos estão sendo implantados sob as águas do Rio Solimões. A embarcação responsável pela operação sai de Tefé, no Amazonas, e vai até Benjamin Constant, também no Amazonas, com previsão de chegada em 18 de fevereiro. O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, destaca a importância da iniciativa para os moradores dos locais beneficiados pelas infovias.
Hoje a conectividade, a internet, é um insumo essencial em várias cadeias, seja na indústria, seja no agro. Na saúde, hoje, é muito importante. Através desse programa, por exemplo, Norte Conectado, são investimentos de 2 bilhões, nós estamos levando cabo de fibra ótica pelo leito dos rios da Amazônia para todas as capitais do norte. São quase 10 milhões de pessoas nessa região que vão, de alguma forma, ser beneficiadas.
A operação vai passar ainda por Alvarães, Uairini, Fonte Boa, Jutaí, Tolantins, Santo Antônio do Içá, Amaturá, São Paulo de Olivença, Belém do Solimões e Tabatinga. A Infovia contempla também a cidade de Atalaia do Norte, mas com conexão via terrestre a partir de Benjamin Constant. A Infovia 2 deve conectar 85 escolas públicas, 13 hospitais e 8 centros de pesquisa, além de possibilitar que operadores ofereçam pacotes de internet mais acessíveis para os moradores. Além disso, cada local terá uma praça pública equipada com Wi-Fi, ampliando o acesso à internet para toda a comunidade. Com informações do site Brasil 61. E o Ministério Público Federal requisitou resposta sobre como a COP30 vai garantir participação ativa de povos e comunidades tradicionais. O questionamento foi enviado na última quarta-feira ao presidente do evento, com prazo de 15 dias úteis para a resposta. Daniela Pantoja tem as informações.
O Ministério Público Federal, o MPF, enviou ofício nesta quarta-feira ao presidente da 30ª Conferência da Organização das Nações Unidas, a ONU, sobre mudança do clima COP30, André Aranha Corrêa do Lago, questionando qual procedimento será adotado pela organização da conferência para garantir a participação ativa de povos e comunidades tradicionais no evento. O MPF quer informar sobre como a COP30 vai cumprir a Convenção 69 da OIT de modo a garantir a participação ativa de povos e comunidades tradicionais no evento. A garantia dessa participação é prevista na Convenção 69 da Organização Internacional do Trabalho, OIT, agência da ONU. A convenção, ratificada pelo Brasil, estabelece um consenso internacional a respeito dos direitos dos povos e comunidades tradicionais e as responsabilidades dos governos de proteger esses direitos. Entre esses direitos está o direito à consulta prévia, livre e informada sobre a adoção de medidas que possam impactar diretamente essas populações. Procuradoras e procuradores da República também querem respostas quanto às condições de participação, se ela será garantida, inclusive com infraestrutura logística, para a presença física de grupos representativos de cada região do país. Por fim, os membros do MPF questionam se será pactuado algum plano de consulta prévia livre e informada para viabilizar esta participação. O prazo para resposta é de 15 dias úteis. Com o anexo do ofício, o MPF enviou ao presidente da COP30 um manifesto intitulado A Resposta Somos Nós, em que organizações indígenas de todo o país reivindicam a co-presidência da conferência e garantias de participação efetiva dos povos indígenas na conferência. A COP30 será no nosso território. Não aceitaremos que as discussões aconteçam sem a devida consulta e participação das as nossas vozes e autoridades e reivindicamos a co-presidência da COP de Clima no Brasil para que o acúmulo de nossos conhecimentos e experiências ancestrais possam oferecer ao mundo a oportunidade de um futuro, registra o manifesto. As reivindicações são assinadas pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, a COIAB, Articulação dos Povos Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo, a APOIME, Conselho do Povo Terena, Grande Assembleia do Povo Guarani, Atiguaçu, Comissão Guarani, Articulação dos Povos Indígenas do Sudeste e Articulação dos Povos Indígenas da Região Sul. Com informações do Ministério Público Federal do Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E aconteceu nesta sexta-feira a 5ª Conferência Municipal de Meio Ambiente sobre caminhos para enfrentar a crise climática. O evento em Santarém destacou a importância da participação popular na construção de propostas para mudanças climáticas e sustentabilidade no município. Confira com Liege Costa.
A 5ª Conferência Municipal de Meio Ambiente de Santarém, realizada nesta sexta-feira no auditório do Instituto Federal do Pará, IFPA Campus Santarém, marca uma etapa essencial na construção das discussões da 5ª Conferência Nacional de Meio Ambiente. O evento reuniu especialistas, representantes, movimentos sociais e a comunidade local para debater temas como mitigação e adaptação climática, justiça climática, governança, educação ambiental e transformação ecológica. De acordo com Pedro Martins, educador da Fase Amazônia, a conferência cumpre um papel estratégico ao permitir que propostas elaboradas localmente reflitam as demandas históricas da região.
A conferência ela cumpre com um rito de construção da 5ª Conferência Nacional de Meio Ambiente. Então nós estamos na etapa municipal, que já está acontecendo assim, no limite do prazo, né, aberto pelo Ministério do Meio Ambiente para a realização das conferências na sua etapa municipal. Daqui devem sair 10 propostas, sendo 2 de cada eixo. São 5 eixos determinados para todas as conferências. O que a gente espera, que na verdade, primeiro, que tenha uma participação real da população, e a gente espera também que essas propostas elas sejam coerentes com as reivindicações históricas que os movimentos sociais da região têm.
Carlos Martins, vice-prefeito de Santarém, esteve no evento e falou da importância da conferência, destacando que a população tem vivenciado os efeitos das mudanças climáticas na região.
É muito importante porque nós estamos vivendo agora na prática, né, os resultados do aquecimento global. Então, há muitos anos a gente fala nos gases de efeito estufa, no aumento, né, da temperatura na nossa terra, né? Mas agora nós estamos vivendo isso na prática, são as mudanças climáticas, as emergências climáticas. Isso é necessário que a gente tome realmente iniciativas. E as iniciativas vêm a partir dos municípios. Então é esse o processo de participação das pessoas para dizerem realmente o que elas pensam sobre o tema e o que a gente pode fazer na prática no nosso município. Porque é diferente a nossa realidade de outras regiões, né?
Para Ana Carla Gomes, professora do Instituto de Engenharia de Geociências da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, o evento é uma oportunidade de construir propostas participativas, salientando o impacto direto das mudanças climáticas na região, como as queimadas, a fumaça e a seca, que afetam os ribeirinhos e moradores das áreas mais isoladas.
Eu vejo a conferência como uma grande oportunidade para a construção de propostas participativas e que possa, quando chegar na conferência regional, também ajudar na discussão lá. Porque a gente sabe que a gente vai estar discutindo hoje aqui para Santarém e ela vai, de fato, ser aplicada em toda a nossa região do oeste do Pará. E é muito importante nós termos essa representatividade lá em Belém, lá na regional, para que chegue até aqui as melhoras que nós precisamos. Diante do cenário das mudanças climáticas, a gente vai se deparar cada vez mais com eventos extremos. A nossa cidade já está experienciando essas situações com a questão da fumaça, com a questão da seca, né, que atinge diretamente os ribeirinhos próximos e mais distantes daqui, as comunidades. Então nós precisamos desses tipos de evento, nós precisamos desses tipos de discussão e precisamos ser efetivos, né, para que a gente possa ter de fato algo concreto para ser feito aqui em prol da nossa população no geral.
Com desafios globais que refletem intensamente no cotidiano regional, a conferência também reforça a importância de envolver a sociedade civil na busca por soluções inovadoras e adaptadas à realidade amazônica. As discussões realizadas na etapa municipal da conferência e a participação popular para a elaboração de soluções regionais seguem alinhadas com a Conferência Nacional. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Projeto Farmácia Viva amplia ações em Santarém.
Jornal Amazônia é notícia, ligando você à Amazônia.
Invista na agricultura familiar. Compre de pequenos produtores e comércios locais, evitando maiores deslocamentos e incentivando a economia da sua região.
Rede de Notícias da Amazônia, RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Prefira a utilização de produtos reciclados, biodegradáveis e os que possuem refis para reabastecimento.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia próxima a seus habitantes.
Manifestação de indígenas em protesto pela educação continua na BR-163. O Ministério Público Federal e a Defensoria Pública da União entraram com recurso para que a Justiça Federal revogasse parcialmente a decisão que determinava a desobstrução total da rodovia BR-163, próximo ao município de Belterra. Saiba mais com Daniela Pantoja.
Desde o último dia 16 de janeiro, manifestantes indígenas e não indígenas bloqueiam parcialmente a rodovia BR-163 em Belterra, no estado do Pará, contra a Convenção de Aulas Presenciais e Virtuais, após a aprovação da Lei Estadual número 10.820 de 2024. E nesta última quinta-feira, a Justiça Federal instaurou uma medida determinando a desobstrução total do quilômetro 922 da rodovia BR-163, mas após recursos do Ministério Público Federal, MPF, e da Defensoria Pública da União, ADPU, a Justiça Federal revogou parcialmente a decisão, como relata Bruna Balbi, assessora jurídica popular da Terra de Direitos.
Ontem saiu uma decisão de reintegração de posse da BR-163, então nós viemos já hoje de manhã aqui para a BR para verificar o cumprimento dessa medida, né? Como ele seria realizado. Também foram feitos recursos pelo Ministério Público Federal, pela Defensoria Pública da União, contestando essa decisão, embargando ela. E nós nos reunimos com o juiz federal também, hoje mais cedo, tanto essas instituições, o Ministério Público Federal, a Defensoria Pública da União, o Ministério Público do Estado do Pará e a Organização de Direitos Humanos Terra de Direito. Conversamos com o juiz, que ouviu os nossos argumentos com muita atenção, e logo na sequência ele já mandou recolher os mandados que seriam de intimação da decisão e cumprimento e emitiu uma nova decisão, né?
Bruna pontua que na nova decisão, a justiça reconhece direito de manifestação dos indígenas e limita os horários para que a BR-163 seja ocupada para o manifesto.
Nova decisão, ele reconsidera em partes, então ele permite a manifestação, considera o direito de manifestação dos povos indígenas, a legitimidade desse direito de manifestação. Ele só limita os horários que vai ficar obstruída a BR, então tem alguns horários determinados ali na decisão, para que essa BR seja ocupada pelos povos indígenas. Os povos indígenas seguem na luta pela educação escolar indígena, pela revogação da Lei 10.820 de 2024, tanto aqui no Tapajós, quanto na Secretaria de Educação lá em Belém.
Cargas perecíveis e veículos que trafegam levando pacientes em situações delicadas e graves de saúde deverão ter livre trânsito, inclusive nas horas de obstrução, determinou a Justiça Federal. Para o cumprimento de desobstrução, se for necessário, nos períodos em que não está autorizada a obstrução, a força policial deverá ser usada com moderação, dando preferência ao diálogo, com o objetivo de evitar danos físicos aos envolvidos. Sobre a manifestação da BR-163 pelos povos do Baixo Tapajós, Bruna Balbi reforça que desde o início tem sido realizada de forma coordenada e respeitando a passagem de alguns veículos.
As manifestações aqui na BR-163 pelos povos indígenas do Baixo Tapajós iniciaram no dia 16 de janeiro, então hoje já é o nono dia de trancamento da BR. É importante mencionar que esse trancamento ele não está acontecendo de forma ininterrupta, então a BR ela está sendo liberada para passagem de veículos em alguns momentos do dia e da noite. Tem sido tudo realizado de uma forma amistosa entre os manifestantes, a sociedade civil que trafega pela BR e a Polícia Rodoviária Federal, que sempre se faz presente aqui no local também.
até que seja feito o diálogo intercultural com os indígenas, que é uma exigência do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, conforme o MPF apontou no recurso. A justiça permitiu a obstrução em 2 períodos por dia, de 30 minutos cada, ficando livre no restante da jornada diária. A audiência para a realização do diálogo intercultural foi agendada para a tarde da próxima segunda-feira. No recurso apresentado à Justiça Federal na noite desta quinta-feira, o MPF questionou os fundamentos da primeira decisão judicial e alertou para os riscos de uma possível ação policial contra os manifestantes indígenas. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Projeto Farmácia Viva amplia ações em Santarém. Entre as ações, a plantação de mudas, como a unha de gato, no espaço Laudato Si, no município. Os detalhes com Lies de Costa.
O projeto Farmafitos continua ampliando suas ações e uma delas é a parceria com o Núcleo de Promoção de Igualdade Étnico-Racial Unierac do Ministério Público do Estado do Pará, por meio do projeto Raízes Fortalecidas. Marcando esta parceria, esta semana, na sede da Promotoria de Justiça de Santarém, ocorreu o encontro que abordou a necessidade de implantação de um banco de germoplasma no município. E também foi enfatizada a importância dos medicamentos fitoterápicos e plantas medicinais e a existência de uma farmácia viva na cidade. Além disso, ainda houve o plantio de mudas de planta unha de gato no espaço Laudato Si e na fazenda Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA. Ao todo, foram plantadas 130 mudas. Wilson Sabino, coordenador do Farmafitos, explica que o banco de germoplasma é realizado em parceria com a Universidade de Ribeirão Preto e, segundo ele, há 4 tipos de bancos, sendo que nesta parceria a atuação será em 2 tipos.
O banco de germoplasma, nós temos umas 4 categorias de banco de germoplasma. Atualmente, nós na UFOPA, juntamente em parceria com a Universidade de Ribeirão Preto, nós vamos estar atuando em 2 bancos. Um banco in vitro, que é o que já está acontecendo no programa Maniva Tapajós, onde a replicação da uncária, conhecida popularmente como unha de gato, ela vem sendo reproduzida porque é uma espécie que está em ameaça de extinção. Um outro tipo de banco de germoplasma que nós denominamos in vivo. O banco de germoplasma in vivo é quando nós pegamos as mudas de uncária tomentosa e levamos ao campo para que elas possam ser adaptadas a esse local e possamos tê-las guardadas para as futuras gerações.
Está tramitando no Poder Legislativo um projeto de lei de autoria da vereadora Alba Leal, que visa instituir o Programa Municipal de Plantas Medicinais e Fitoterápicos e criar a Farmácia Viva no município de Santarém. A vereadora esteve na reunião do Ministério Público e destacou a importância do projeto.
É muito importante, haja vista também que a nossa Amazônia, ela é muito rica em várias espécies de medicamentos, de plantas medicinais. Então, existe aquela cultura que a gente não pode abandonar, a gente não pode deixar para trás a cultura. E também o alto custo de outros medicamentos no âmbito do município, da gestão municipal, pode ser diminuída com a implantação desse programa. A implantação do programa é de muita importância, de alta eficácia aqui no nosso município de Santarém.
Lilian Braga, promotora de justiça e coordenadora do NIARAC, salientou que a participação do Ministério Público é justamente na perspectiva de que plantas medicinais podem fazer parte do tratamento da população.
Sim, o Ministério Público faz parte desse projeto pensando em uma perspectiva muito pública de que plantas medicinais, elas fazem parte, elas podem fazer parte do tratamento da nossa população a partir das nossas unidades básicas de saúde. Desenvolver essa tarefa dentro dos nossos municípios é para nós, assim, uma perspectiva muito importante, porque a gente ouve a reclamação da comunidade dizendo que falta medicamento e às vezes o medicamento está no nosso quintal, está na nossa floresta, todos nós conhecemos, talvez não saibamos como usar exatamente, como dar eficácia a isso.
O projeto Farmafitos é resultado de uma parceria da UFOPA com a Arquidiocese de Santarém, por meio da Cáritas e as Irmãs Franciscanas de Maristela. De Santarém, no Pará, Lies de Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Secretaria de Turismo do Careiro, no Amazonas, realizou a primeira visita técnica de 2025. A visita acontece no próximo dia 30 de janeiro, no Lago do Calafate. Acompanhe com Darleia Oliveira.
A Secretaria de Turismo de Careiro realizará na semana que vem a primeira visita técnica do ano, que acontecerá no Lago do Calafate. O local, que é conhecido por sua beleza natural, agora contará com um novo empreendimento turístico, o Sítio da Vovó. A secretária Neuzilena Macena ressalta que está muito feliz com o surgimento deste novo empreendimento e salienta o potencial desta região.
Dia 30 nós teremos a primeira visita técnica, que vai ser no empreendimento novo, né? Aqui no Calafate, o sítio da vovó. Eu estou muito feliz com o nascimento desse empreendimento dentro do Lago do Calafate. O Lago do Calafate é uma represa, é um local que tem bastante tucunaré e que tem como trabalhar a pesca esportiva o ano todo.
Além disso, Neuzilena reforçou a importância de os novos empreendedores do setor turístico se atentarem às questões legais e ambientais antes de iniciar seus projetos.
E aí eu também queria pedir para as pessoas que estão pensando em fazer empreendimento turístico aqui nos arredores da cidade, que a gente ficou sabendo que tem mais pessoas que procurem os órgãos municipais, procure a Secretaria de Meio Ambiente, procure a Vigilância Sanitária, procure o Tributos e procure a Secretaria de Turismo, para que a gente possa estar informando como devem ser esses empreendimentos, o que é que precisa de licenciamento.
A visita técnica marca um passo importante na valorização do turismo no município e no apoio a iniciativas que promovam o desenvolvimento econômico aliado à preservação ambiental. Da Rádio Castanho FM no Cariri, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
A agroecologia ensina várias formas de produzir alimentos saudáveis, sem descuidar das águas, mantendo a vida nos solos, preservando as espécies de plantas, animais e micro-organismos.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Utilize restos orgânicos como casca de frutas, legumes e folhas para adubar as plantas, pois além de enriquecer o solo, você reduz o lixo que será recolhido.
Jornal Amazônia é Notícia.
Santa Sé oficializa a canonização de Carlo Acutis. Em Manaus, jovens aguardam pela cerimônia que acontece em abril deste ano. A reportagem é de Rafaela Amorim.
A Santa Sé anunciou oficialmente a canonização de Carlo Acutis, um jovem italiano que faleceu em 2006, aos 15 anos, com leucemia e foi reconhecido por sua vida exemplar de fé e devoção. Ele é considerado padroeiro da internet. No ano de 2020, Acutis foi beatificado pelo Papa Francisco, após um milagre atribuído à sua intercessão, no qual uma criança foi curada de uma doença rara. A canonização está programada para acontecer em abril, durante o Jubileu dos Adolescentes. Em Manaus, a devoção pelo jovem tem se consolidado aos poucos. No dia 12 de dezembro de 2024, a Catedral Metropolitana de Manaus realizou uma emocionante celebração que atraiu jovens das expressões juvenis da arquidiocese para um encontro especial com a relíquia do Beato. A iniciativa partiu de duas devotas, Gilmara Pereira e Renata Pinheiro, que pediram apoio da arquidiocese para trazer a Manaus o padre Fábio Vieira, responsável em divulgar a devoção em todo o mundo. Foram 3 dias de programação junto da relíquia de primeiro grau, que consiste em um fragmento do corpo de Carlo Acutis. Gilmara comenta sobre as expectativas diante da canonização e conta que estará em Roma para acompanhar o momento.
Durante a canonização, esperamos viver uma experiência de emoção e alegria, pois é um momento espiritual e histórico onde muitas pessoas de várias partes do mundo estarão reunidas, seja presencialmente ou através dos meios de comunicação, para celebrar a vida de um jovem que viveu de maneira exemplar, buscando a Deus todos os dias, seguindo os ensinamentos de fé e de amor ao próximo.
Carlo Acutis, além de ser um fervoroso devoto de Cristo, Cristo também era um entusiasta da informática. Seu trabalho mais notável foi a criação de um site dedicado a documentar milagres eucarísticos em todo o mundo, ferramenta que permanece como seu legado.
A mensagem que Carlos deixa aos jovens é que o projeto de vida deve ser estar com Jesus, que a eternidade nos espera, que existe um caminho diário a ser seguido através da devoção a Jesus Eucarístico, através das orações diárias do terço, do testemunho de fé e da caridade.
Para conhecer sobre a devoção ao Beato Carlo Acutis, acesse a página no Instagram, @carloacutis_Manaus. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Rafaela Amorim, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gilberto Sena.
Editorial. Chegou nestes dias uma notícia surpreendente. O governo da China deixou de comprar soja de 6 exportadores brasileiros. O motivo é que os chineses não aceitam mais comprar grãos contaminados com venenos agrícolas. Entre as empresas exportadoras de soja para a China está a multinacional Cargill. A pergunta é: tal decisão do governo chinês é boa ou ruim para o Brasil? A resposta é: depende. Para os produtores de soja, que envenenam as terras da Amazônia, e para o governo brasileiro, que depende da exportação de grãos à China para manter a economia do país, certamente não é boa notícia, pois vai diminuir seus lucros. Mas para os moradores das comunidades rurais e urbanas do Pará, Mato Grosso, Rondônia e demais regiões da Amazônia, certamente que esta decisão dos chineses passa a ser uma bênção, pois são estes que há muito tempo vêm sofrendo as consequências dos agrotóxicos usados por outros, impactando os que nada têm a ver com plantações de soja e milho. Hoje, muitos falam e denunciam a crise climática que está avançando para uma catástrofe no mundo todo. Mas o comércio do agronegócio continua sem nenhuma preocupação com o ambiente e as pessoas ao redor. Como também os governos do Brasil se calam porque a sustentação da economia do país é baseada principalmente na exportação de produtos do agronegócio. São mais de 1000 tipos de venenos agrícolas usados no Brasil, mesmo sabendo que o índice de câncer e outras doenças daí provenientes se alastram nos hospitais da Amazônia. Assim, os moradores das comunidades rurais do Mato Grosso, Pará, Rondônia e demais estados tomados pelo agronegócio agradecem aos chineses e especialmente a Deus por esse alarme firme contra os venenos agrícolas na Amazônia. Naturalmente que a multinacional Cargill e suas colegas exportadoras de grãos não estão satisfeitas. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 4.134 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Rafaela Amorim, Anderlé Oliveira, Liege Costa e Daniela Pantoja. Edição da Leuson Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na segunda-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você uma boa noite, um excelente final de semana.